Uma portaria do Ministério da Saúde muda as regras para a doação de sangue no Brasil. A medida amplia de 67 para 69 anos a idade máxima para doadores, o que pode significar um aumento de 2 milhões de novos voluntários. O texto também obriga os hemocentros de todo o país a realizar o NAT, exame considerado mais seguro porque detecta em menos tempo a infecção pelo vírus da AIDS e da hepatite C nas bolsas de sangue coletadas para doação. A medida vai reduzir ainda mais as chances de transmissão de sangue contaminado para os pacientes. O NAT será distribuído gratuitamente para os hospitais da rede pública e privada. O governo estima que até o fim do ano de 2014, o exame poderá ser usado também para a detecção da hepatite B e do vírus da dengue. A gente conversa agora sobre este assunto com o clínico médico Dr. Rodolfo Duarte Firmino, gerente do ciclo de doador do Hemocentro de Brasília. Bom dia, Dr. Rodolfo.
Bom dia.
Doutor, em 2012, o Ministério da Saúde diminuiu de 18 para 16 anos a idade mínima dos doadores de sangue no Brasil. Agora, a exemplo de outros países como Estados Unidos, França e Espanha, o governo anunciou novas regras para a doação de sangue. Aumentou de 67 para 69 anos a idade máxima do doador. Na prática, o que muda com essa medida?
Na verdade, isso é uma medida para acompanhar realmente essas outras nações que já têm implantado esse aumento na idade para a doação, para que a gente possa manter esses doadores, aqueles que já são doadores fidelizados, por um maior tempo com a prática da doação. O que muda para nós, dos hemocentros, é que nós vamos poder contar com um número ainda maior de doadores e doadores fidelizados, que são aqueles doadores que já possuem o hábito da doação.
A mudança da regra que permitia que adolescentes de 16 anos pudessem doar sangue provocou um aumento na doação de sangue nos hemocentros?
Tivemos um aumento significativo, principalmente nessa faixa de 16 a 18 anos, que era uma faixa que ainda não frequentava os hemocentros para realizar a doação de sangue, e eles apresentaram um aumento mensal a partir das divulgações que foram feitas, de campanhas específicas montadas para esse público mais jovem, que realmente partiu de um número inexpressivo, alcançando números crescentes mensais.
O que é preciso para um adolescente de 16 anos doar sangue?
Bom, primeiro, tem que gozar de boa saúde, as mesmas condições básicas de qualquer doador de sangue. Tem que estar realmente interessado em apoiar esse projeto, essa ideia de doação de sangue, ou seja, tem que ser movido pelo altruísmo. E basta que compareça ao hemocentro, acompanhado do responsável legal, ou, se não for possível estar acompanhado desse responsável, trazer, então, uma autorização formal por escrito que está disponível na nossa página do Hemocentro de Brasília, no www.hemocentro.df.gov.br, um modelo de autorização formal dos pais que tem que estar registrado em cartório.
O Ministério da Saúde também obriga a realização de exames mais precisos em caso de doação de sangue. O que é o NAT e por que ele é considerado um exame mais seguro?
O NAT é um exame de última geração para detecção de agentes causadores de doenças. No caso da nova portaria, obriga todos os hemocentros do Brasil, sejam públicos ou privados, a realizarem o NAT do HIV e da hepatite B. Na verdade, o exame do NAT já é realizado no Hemocentro de Brasília desde o ano passado. Então, para nós, essa nova portaria não altera a nossa rotina. Mas o NAT ele é capaz de detectar a presença do vírus que causa doença num período de tempo mais curto entre a pessoa ter sido infectada com esse vírus e esse vírus poder aparecer no exame, ser detectado. Isso é o que chamamos de janela imunológica. Com o NAT, como nós conseguimos visualizar o próprio vírus, realmente por uma tecnologia de ponta, esse período entre a infecção e a detecção, ele cai bastante, chegando a detectar esses vírus com até 10 dias da infecção.
E essa é a única diferença entre o NAT e o exame mais antigo realizado por vocês, o ELISA?
Na verdade, o ELISA é um outro método. Não existe uma diferença de segurança entre os métodos. Todos são seguros. A diferença é a redução do período de identificação. O ELISA era um método que identificava as nossas próprias células de defesa reagindo contra o vírus. Então, por isso que demorava um tempo maior, porque primeiro o vírus entrava, depois o nosso organismo tinha que produzir essas células de defesa para só então o exame detectar. E agora com o NAT não. A partir do momento que o vírus entra no nosso organismo, se replica e já tem uma quantidade mínima para ser detectado no exame, o exame já detecta a presença daquele vírus.
Estamos conversando com o Dr. Rodolfo Duarte Firmino, gerente do ciclo do doador do Hemocentro de Brasília, sobre as novas regras para a doação de sangue no Brasil. Dr. Rodolfo, quais os critérios usados para avaliar quem pode ser um doador de sangue?
Na verdade, é feita um registro, depois desse registro o doador passa por uma aferição dos sinais vitais, onde ali ele já está sendo avaliado, né, onde ali já existem critérios mínimos para doação, e depois é feita uma entrevista com um profissional de nível superior de saúde, seja médico ou enfermeiro, no caso aqui do Hemocentro de Brasília. Durante essa entrevista, vários aspectos da vida da pessoa, tanto de comportamento quanto do passado, da vida pregressa de doenças, do histórico de doenças dessa pessoa, é avaliado para saber se ela tem condições mínimas para doação e se aquele sangue é um sangue que pode ser enviado para alguém que esteja necessitando com o máximo de segurança possível.
Dr. Rodolfo, há muitos mitos em relação à doação de sangue. Algumas pessoas acreditam que doar sangue pode trazer riscos para o doador.
Não existe risco da pessoa ficar viciada em doação de sangue. Uma vez que doou, ela tem que doar para sempre, isso também não existe, isso é um mito. Os nossos controles de biossegurança são padronizados e, inclusive, somos acreditados pela ISO. Então, isso minimiza bastante o risco de qualquer infecção ou de qualquer intercorrência. Além disso, todo o processo ele é feito voltado tanto para quem recebe, quanto também para quem está doando, para que a gente possa garantir ao máximo a segurança desse doador durante o processo.
Um outro mito é em relação à tatuagem. Quem fez tatuagem não pode ser doador de sangue, é verdade?
Não. Existe, na verdade, um período em que a pessoa deve passar após ter realizado uma tatuagem recente. Esse período é de 12 meses e consta na portaria. Na verdade, isso é feito porque a tatuagem é um procedimento invasivo, onde há a punção da pele do indivíduo para a inserção da tinta da tatuagem, e por ser invasivo, corre também o risco da pessoa ser infectada, e aí, portanto, a portaria pede que seja respeitado o período de 12 meses para que essa pessoa volte a estar em segurança com relação àquele procedimento.
De quanto em quanto tempo uma pessoa pode doar sangue?
Olha, os homens de 2 em 2 meses e as mulheres de 3 em 3 meses. Isso tudo é pela reposição do ferro no organismo. As mulheres, como tem a questão menstrual, a reposição de ferro delas é um pouco mais lenta. Então, por isso, elas têm que respeitar esse intervalo de 3 meses entre cada doação.
O Ministério da Saúde também estipulou 90 dias como prazo para que os hemocentros do Brasil comecem a utilizar o NAT. O senhor acha que esse prazo é razoável?
É extremamente razoável, até porque o Hemocentro de Brasília já realiza isso desde 2012, antes da portaria, antes da obrigação. Assim como grande parte dos grandes hemocentros do Brasil. Os outros hemocentros já estão realizando porque eles utilizam a plataforma desses hemocentros maiores.
Dr. Rodolfo, qual o percentual de doação de sangue em Brasília? O número atende às necessidades dos pacientes?
Em Brasília, nós temos uma realidade melhor do que a realidade nacional. A realidade nacional está variando entre 1% e 2% da população. Aqui em Brasília, nós chegamos a 4%, 4,5% da população como doadora. Felizmente, nós aqui do Hemocentro não temos deixado faltar o sangue na demanda, ou seja, naqueles hospitais que nós atendemos, que é toda a rede SUS e alguns hospitais conveniados, como os hospitais federais e até mesmo alguns hospitais privados, nós temos mantido a capacidade de suprir 100% da demanda. Mas, infelizmente, 4%, mesmo estando melhor do que a média nacional, ainda é uma quantidade mínima para que a gente possa manter realmente com toda a segurança esse suprimento das necessidades por sangue e hemocomponentes. Então, por isso que nós realmente estamos sempre convidando a população. O Ministério da Saúde ele preconiza que o ideal seria de pelo menos 5%, baseado em estudos internacionais, inclusive, da Organização Mundial de Saúde. E nós, aqui no Brasil, até mesmo em Brasília, que temos uma condição menor, ainda estamos aquém do número ideal de doadores.
Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Senado é Mais Brasil.
Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço e eu aproveito também a oportunidade para convidar toda a população para que venha, compareça ao Hemocentro, visite nossa página. Aqueles que tiverem qualquer dúvida, estamos de portas abertas, funcionamos de segunda a sábado, sempre das 7 da manhã às 18 horas. Todos são muito bem-vindos, podem se candidatar à doação de sangue, porque nós precisamos desse fluxo constante, diário, dos doadores para continuar suprindo 100% da nossa demanda.
Acabamos de conversar com o Dr. Rodolfo Duarte Firmino, gerente do ciclo do doador do Hemocentro de Brasília, sobre as novas regras para a doação de sangue no Brasil.